Então nós estamos na página 47, é isso? É, já foi para 48, eu acho. Virou a página. Então, nesse trecho do... no terceiro trecho do Shema, nós vimos em primeiro lugar que Deus fala sobre a mitzvah do tzitzit. Essa é a primeira parte desse trecho. E aí, em seguida, diz a Torá, velotaturu acharei levavchem. Vocês não vão se desviar. Esse é o sentido de desviar. Na verdade, a tradução literal significa procurar ou investigar. Daqui a pouco a gente fala sobre essa palavra. Aharei levavchem, tradução literal, atrás dos seus corações, veharei einechem, atrás dos seus olhos. Asher atem zonim aharehem, que vocês acabam se prostituindo atrás deles. O que significa isso daqui? Velot taturu, latur, significa espionar. Procurar, buscar. A Torá usa essa palavra quando fala sobre os espiões que foram mandados para Israel para ver como que é a terra. Está escrito que eles foram mandados viaturu et eretz Kenan. Eles vão vistoriar, vão espionar a terra de Israel. Ou seja, o ser humano por natureza é curioso. E tudo que ele vê, ele quer dar uma olhada. Onde ele passa, quer dar uma olhada. Vide qualquer acidente que tem, o trânsito diminui, porque todo mundo que passa tem que diminuir para dar uma olhada no que está acontecendo. Então faz parte da natureza do ser humano querer verificar o que está acontecendo à volta dele, o que está acontecendo na natureza. Onde quer que esteja acontecendo qualquer coisa, o ser humano quer saber o que está acontecendo. Diz a Torá que você deve tomar cuidado quando você fica verificando as coisas à sua volta, para que você não veja as coisas acharei levavchem, seguindo o seu coração, quer dizer, seguindo os desejos do coração, e também não acharei einechem, não seguir os olhos. Os olhos enxergam as coisas de uma forma muito superficial e geralmente tudo que é superficial não é a realidade, não é a verdade. Por exemplo, ao longo de muitos anos e séculos de estudos do homem, os homens cientistas chegaram à conclusão superficial que o mundo tem, por exemplo, o mundo tem uma certa idade que não é a idade verdadeira do mundo. Ou chegaram até a conclusão que o homem veio do macaco. E assim por diante. Isso tudo são visões que a pessoa acaba tendo e que a Torá vem aqui e adverte e fala velotaturu acharei einechem. Vocês não vão ficar investigando as coisas com seus olhos. É interessante que nossos sábios dizem no Tratado de Brachot, acharei levavchem zominut. Diz o Talmud que seguir o coração significa uma pessoa ficar descrente. Quer dizer, deixar de acreditar em Deus. Como pode ser uma coisa dessas? Aparentemente parece estranho. Quando você está falando de uma coisa que é intelectual, se fala da cabeça, o cérebro. Quando você fala de sentimentos, é que se fala de coração. Sempre essa forma de se referir. Quando você fala de sentimentos, você fala do coração. Quando você fala de intelectual, você fala da cabeça. Por que que aqui, nesse caso, nossos sábios dizem que essa descrença em Deus, que a princípio é algo ligado à filosofia, ligado à razão, que é muito mais ligado à cabeça, ao cérebro, do que ao coração. Por isso que nossos sábios dizem que levavhem aqui, seguir o seu coração, significa minuto, a descrença em Deus. O Rabbi Ronan Wasserman, que foi um grande Rosh Yeshiva há 90, 100 anos atrás, ele foi assassinado no Holocausto. Ele escreve uma coisa muito interessante. Ele diz que acreditar em Deus, acreditar num Criador do Universo, é algo de extrema razão. É algo tão óbvio, tão nítido em toda a criação de Deus. E a descrença em Deus é algo que vem do coração. Como assim? E ele explica da seguinte forma. Ele diz, se você olhar à sua volta, mesmo aquelas coisas que os cientistas chegaram a conclusões, por exemplo, tem a grande teoria do Big Bang. Quem foi que criou aquela partícula? Indiferentemente, teve explosão, tá bom. Comprovou que teve explosão, tá tudo bem. Quem criou essa partícula? Quem criou algo tão complexo? Quem criou o DNA? Quem criou a célula? São coisas tão incríveis. Quando você começa a se aprofundar nisso, você começa a ver como é algo incrível. Quem criou tudo isso de uma forma tão inteligente? Foi o acaso? Ou tem toda uma inteligência por trás? É, eu just mandei o vídeo lá. Se uma programação de um computador, ninguém vai dizer que é o acaso. Todo mundo sabe que teve um programador que programou um programa. É tão nítido, tão óbvio. Então, muito mais ainda, o nosso mundo, que é algo tão complexo, tão incrível, tão encantador, só pode ser que teve um programador por trás. Então, por que que tem pessoas que mesmo assim falam, não, não tem um criador? Porque o coração deles não permite que eles aceitem que existe Deus. Por quê? E aí entra então as emoções. Justamente o coração. Os desejos que a pessoa tem de fazer o que ele quer e não seguir ordens de alguém superior, faz com que a pessoa, por intermédio das suas emoções e não intelecto, chegue à conclusão, não existe Deus. O intelecto vê nitidamente que sim, mas o coração da pessoa não permite. Não pode ser. Se você vai aceitar que tem um Criador, então existem regras. Se existem regras, você vai ter que seguir essas regras. Se você não quer seguir essas regras e quer fazer o que você bem entende, então o mais fácil é negar. É simples. Negou a existência de Deus, pronto, você pode fazer o que você quer. E por isso que nossos sábios dizem que velotaturu acharei levavhem, não sigam aquilo que o seu coração está indicando, ou seja, não sigam essas emoções falsas que estão fazendo você se desviar de Deus e largar uma crença óbvia. Lotaturo, não permita uma coisa dessas, não façam isso. E a continuação dos nossos sábios lá no Talmud é Ve'acharei Einehem, e seguir os seus olhos, zoznut. Isso é chegar a relações ilícitas. O Rav Schwab faz uma analogia interessante. Ele diz assim: se uma pessoa vai visitar o zoológico e ele volta e conta para você, todo empolgado, que ele viu no zoológico um animal incrível, era um elefante. Aí a pessoa pergunta: mas peraí, era um elefante macho ou um elefante fêmea que você viu no zoológico? Só vai dizer: como assim? Sei lá qual que era, faz diferença? Eu fiquei encantado em ver um elefante. É isso que eu estou te contando. Da mesma forma, diz o Rav Schwab, que quando uma pessoa olha para outra pessoa e enxerga o ser humano que está ali perante ele, a pessoa que está na frente, a personalidade que está na frente dele, então ele está enxergando essa pessoa de uma forma muito mais profunda. Se a pessoa olha só de uma forma superficial, ele vai começar a enxergar outras coisas que podem chegar a levar ele a fazer coisas erradas. E é isso que a Torá está advertindo e dizendo, que a pessoa não deve se apegar à parte externa das coisas, e sim enxergar as coisas como elas são na sua essência. O Rashi, quando explica esse trecho da Torá, fala: você tem razão, a parte que a pessoa vai usar para comprovar, ele vai tentar usar o intelecto, óbvio. Mas de onde surgiu essa vontade de provar intelectualmente? Das emoções dele, porque ele está querendo renegar, porque ele tem um motivo para fazer isso. Sai da parte pessoal dele. Ele quer agora poder fazer o que ele quer. Para que ele possa fazer isso, intelectualmente ele vai comprovar que Deus não existe. Ele vai argumentar intelectualmente, mas isso tudo vem do coração dele. Porque se ele for olhar de uma forma clara o que está à volta dele, sem olhar superficialmente, olha aí, se aprofunda o que está à sua volta, nem precisa ir à volta, olha para si mesmo. Automaticamente a pessoa percebe que tem que ter um Criador. E você chama o Criador do jeito que você quiser, mas é um Criador. Então, se a pessoa não quer enxergar isso, ou seja, por motivos emocionais, ele vai tentar comprovar intelectualmente. Por isso diz a Torá: não vá atrás do seu coração nesse sentido. Você tem que olhar as coisas mais aprofundadas e não superficiais. E a Torá em seguida fala: Sheratem zonim achareihem, que vocês estão se prostituindo atrás dessas coisas, seguindo essas coisas. É interessante que, de uma forma geral, na Torá, pensamento ainda não é nada. Quer dizer, se uma pessoa pensa que vai roubar, enquanto ele não roubou, ele não fez nenhuma proibição. Porque pensamento, geralmente, não é considerado ainda nada. Com duas exceções, que é justamente o que a Torá está falando aqui. Se a pessoa pensa em heresias, a pessoa pensa em coisas contrárias a Deus, só esse pensamento já é proibido. Só esse pensamento já é um pecado. Se a pessoa pensa em pecar com relações ilícitas. Só o pensamento dele já é um pecado. Então são as duas coisas que a Torá aqui está nos transmitindo, que já é um pecado o pensamento. O resto, só pensar não é problema. O problema é fazer. O Rashi fala, quando fala sobre esse trecho, só para ficar claro, esse trecho, essa terceira porção do Shema, é um trecho que vem logo após a Torá contar sobre a história dos espiões. Qual foi a história dos espiões, resumidamente? O povo de Israel estava no deserto, prestes a entrar em Israel, e resolveram que, se nós vamos entrar numa terra, nós vamos ter que conquistar essa terra, nós temos que verificar antes como é que é essa terra, qual é a facilidade de conquistar ela. E resolveram que eles querem então mandar espiões. Deus disse para Moshe, não gostei da ideia, mas se vocês fazem questão, mandem. Escolheram 12 representantes, um para cada tribo. E assim foram esses 12 ver como que é a terra. Eles deram uma volta em toda a terra de Canaã na época, a terra de Canaã. Foram norte a sul, leste a oeste, viram o que tinham para ver. E depois de 40 dias de espionagem, voltaram para o povo. 2 desses 12 falaram que essa terra é ótima para a gente conquistar. E 10 deles falaram, melhor desistir, gente. O negócio lá é bem complicado. Nós vimos gigantes, nós vimos pessoas muito fortes, nós vimos cidades muito fortes, nós vimos pessoas morrendo. Ali é um lugar muito complicado, vai ser muito difícil de conquistar. E aí o povo ouviu isso, desanimaram e começaram a chorar. 40 dias. E o povo começou a chorar desesperadamente, dizendo para Deus, se é para ser massacrado desse jeito lá, era melhor termos ficado no Egito. A gente vai acabar falando um pouco sobre isso agora. A pergunta é muito pertinente e muito boa. O que acontece? Só para terminar então antes. Então o povo acabou chorando, desanimaram, e Deus naquele momento decretou e falou para eles, se vocês choram por uma bobagem dessas, quer dizer, não estão confiando em mim, eu falei que vocês vão entrar na terra de Israel, vai ser fácil de conquistá-la. Vocês mandaram espiões, começam agora a falar um monte de bobagem, tão desanimados, vão ficar 40 anos no deserto. E essa geração toda vai morrer ao longo desses 40 anos, só os filhos de vocês que vão entrar na terra de Israel. Isso é o que acontece. E logo em seguida vem a mitzvah, ou melhor, essas mitzvot aqui, que são várias mitzvot que estão nesse trecho, vem essa parashá, esse trecho aqui que fala sobre o tzitzit, e agora no momento falando sobre você não servir de espião, não seguir os seus olhos do seu coração. E o Rashi traz a explicação do Midrash, que o Midrash diz que o olho vê, o coração deseja, e aí o corpo vai e faz a coisa errada. Qual a conexão entre os espiões e essa proibição aqui? E aí voltamos então para explicar exatamente o que você perguntou, Rachela. O que aconteceu? Esses espiões viram o que estava acontecendo em Israel. E voltaram e contaram o que eles viram. Eles não mentiram em nenhum momento. Não tem uma mentira no que eles estão falando. Que eles viram cidades fortes. Verdade, viram. Eram fortes. Eles viram pessoas fortes. Verdade. Eles viram um monte de gente morrendo. Verdade. Entre parênteses, o Midrash conta que Deus fez com que um monte de pessoas naquela terra morressem ao longo dessa espionagem, para as pessoas estarem ocupadas com os enterros e não percebessem que tem um monte de espiões lá vendo o que está acontecendo. Eles enxergaram, opa, essa terra aqui morre gente adoidado, quer dizer, essa terra tem algum problema, não é possível tanta gente morrendo. Mas é fato, eles viram, é verdade, estavam morrendo pessoas. Eles voltaram e contaram isso para o povo e desanimaram o povo. Aí você vai perguntar, por que isso? Então, isso é diferente. Por que eles fizeram isso? Tem várias e várias explicações por que eles fizeram isso. Mas o mais simples é que a vida que eles levavam no deserto em relação à vida que eles vão ter que levar na terra de Israel, não dá para se comparar. No deserto eles estavam o tempo todo podendo estudar a Torá, aprender tudo que eles têm para aprender, reforçar a fé em Deus. Tem pão caindo do céu, tem água vindo do poço, tem nuvens protegendo eles, as nuvens lavam as roupas deles. Eles estavam num paraíso na terra. Agora vai chegar em Israel, opa, já tem que guerrear, tem que plantar, tem que arar, tem que cuidar, tem que construir, tem muita coisa para fazer. A vida aqui está muito melhor. Então, quanto mais tempo ficarmos aqui, melhor. E por isso a ideia desses 10 é, tá bom assim, vamos ficar. Vocês querem entrar nessa terra? Vão lutar? Não, é tão complicado de lutar, vamos ficar por aqui. Exatamente, conforto. Exatamente. Como? Os outros dois falaram, nós vimos uma terra que pode ser o que eles estão falando, mas Deus prometeu para nós que nós vamos entrar, vamos conquistar, e vai ser fácil, e vai dar tudo certo. Então nós vamos fazer o que Deus está mandando. O conforto é muito bom, mas se Deus está mandando entrar, é para entrar. Então, na realidade, a visão que esses espiões tiveram era a realidade. Mas era uma realidade superficial. Eles estavam enxergando o que está acontecendo ali. Mas não estavam olhando por trás dos fatos. Eles não estavam se aprofundando nas coisas. Eles estavam vendo tudo de uma forma muito material, sem enxergar a santidade que tem no lugar. E por isso, eles voltaram lá e falaram para o resto do povo e desincentivaram eles a continuar em frente. Diferente dos dois, Yoshua e Caleb, que enxergaram a santidade que tinha nas coisas e falaram, gente, se Deus falou que isso é bom para a gente, nós vamos em frente. Então, a visão que cada um teve de cada lugar foi diferente. Teve aqueles que chegaram em Hebron e viram, olha só, Hebron é uma cidade que é cheia de pedras. É difícil de plantar, é difícil de trabalhar na terra. Já Yehoshua e Caleb falaram, Hebron está enterrado os nossos patriarcas, um lugar de extrema santidade, um lugar tão importante, histórico para o nosso povo. Viram o Monte do Templo. Tem aquele que vê o Monte do Templo de uma forma superficial. Tem aquele que enxerga que é o lugar que estava o Templo Sagrado na época. Não é isso que eles enxergaram. Eles enxergaram que foi o lugar onde aconteceu a Kedat Yitzhak. Então, Yoshua e Caleb enxergaram algo muito mais profundo no lugar. Ouviram a cidade de Beer Sheva. Tem aqueles que vão enxergar lá as coisas mais banais e materiais. E tem aqueles que vão enxergar aqui a cidade que Abraão Avinu construiu, aquele hotelzinho onde ele recebia as pessoas e espalhava monoteísmo pelo mundo. Então você pode ver um monte de madeira no chão, um monte de pedra, e você pode enxergar o que tem por trás de tudo isso. Então, no final das contas... Como? Eles entraram, está escrito lá no versículo, Midbar Tzin ad Rehov Levo Hamat. Eles entraram pelo deserto de Tzin, que é o sul de Israel. É. Exatamente. Exatamente. Então o que acontece aqui? Toda a origem de toda a falha dos espiões foi que eles foram olhar tudo de uma forma muito superficial. Isso acabou fazendo eles enxergarem tudo errado. O envolvimento emocional deles. Por isso, vem a Torá em seguida e fala: cuidado. Nós temos também no nosso corpo dois espiões, que chamam-se olhos e coração. E eles enxergam as coisas geralmente superficial. Cuidado. Use os seus olhos e o seu coração para enxergar as coisas a fundo. Porque se você olhar as coisas de uma forma superficial, é perigoso. Veja só o que acontece com os nossos olhos e o nosso coração. Você abre um catálogo, ou você abre uma revista, e você vê uma propaganda de alguma coisa, ou você vê algum produto, e aí o olho vê, o coração fala, sabe, isso é interessante. Sabe de uma coisa? Eu acho que você precisa disso. Como que você vive sem ter esse negócio? Não pode ser uma coisa dessa. Você precisa ter um negócio desses. E vai a pessoa e compra. Como? Isso, exatamente. Quer dizer, você vê que de fato o ser humano funciona de uma forma, quando ele enxerga as coisas de uma forma superficial, é muito fácil de convencer a fazer alguma coisa. E então vem a Torá e diz, cuidado, não está falando sobre compras. A Torá está vindo te dizer, cuidado. Quando o olho vê alguma coisa e o coração leva o seu lado emocional e você está levando tudo de uma forma superficial, isso pode levar a pessoa a pecar. Cuidado. Você viu alguma coisa? Usa a cabeça junto com o coração. Não vai deixar o coração dominar e ditar, assim, vamos lá. Vai acabar fazendo coisa errada. Deixa a cabeça participar e enxergar as coisas a fundo. E aí sim você vai impedir de fazer coisas erradas. E por isso diz a Torá em seguida, Lemantiz keruva si temes kol mitzvotai. Por isso que a Torá fala aqui que você vai então, você tem o tzitzit que está ali justamente para te lembrar, como nós vimos, que tem os nozinhos que preenchem um terço de todo o comprimento do fio. Tem um terço que está lá preso, demonstrando e lembrando que precisa, em primeiro lugar, lembrar que nós temos que ter coisas que nos barram na vida. E a Torá está lá para barrar a gente, para segurar a pessoa. Cuidado. Depois disso, você pode caminhar e ir tranquilo, mas saiba que tem que ser controlado. E por isso diz a Torá, então, se tem mais como disputar, aí sim vocês vão conseguir fazer todas as minhas mitzvot, justamente mantendo esse controle e esse autocontrole.